Dear colleagues, welcome back and welcome to the second session of our ICM. Foreign interference campaigns aim to intensify the polarization in society, undermine the trust between citizens and the public authorities, and weaken the democratic processes of our countries. It is of strategic importance that we, as democracies, stick together and act together. I'm therefore looking forward to the upcoming exchange of views focusing on how to respond to foreign interference. We will start with a couple of keynote speeches from our colleagues from Australia, Lithuania, and Italy, after which others will be invited to take the floor. First, we will hear a video message from Senator James Patterson from Australia, the chair of the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security. He is also the Australian co-chair of the Interparliamentary Alliance on China. Senator Patterson and his committees have done tremendous work in countering foreign influence operation in Australia, and Australia has also some important and innovative legislation on countering foreign policy, from which we can learn a lot. Could we please play the video message from the senator?
Colleagues, it is a great privilege to join you virtually today and congratulate you on your vital report on foreign interference targeting democratic processes in the European Union. I want to thank you for the opportunity to share some of Australia's experiences combating the evolving threats posed by foreign interference in our region, and commend your committee on its work in addressing these very serious issues. It has never been more important for like-minded countries to work together to understand and respond to these threats. There are foreign actors, including the Foreign Intelligence Services, who seek to create and then exploit opportunities to interfere with our democratic institutions and decisions of government every day. Australia has been at the forefront of both acknowledging and responding to these ongoing and challenging threats. Australia's countering foreign interference strategy is the heart of our response. Our strategy applies equally to all nations and is centred around building upon our existing multicultural cohesive society and our key international partnerships. However, I should be clear that the reason that Australia commenced down this path was an assessment in 2017 by our intelligence and security agencies that foreign interference in our country was higher than it ever had been in our history, including at the height of the Cold War, and that while not the only source, easily the largest source of that threat for us is China. Central to the successes of the strategy is a coordinated effort across government to ensure our agencies are equipped with the appropriate powers, effective laws, and the right resources to tackle interference wherever it presents. In December 2017, we created the Department of Home Affairs to bring together our key intelligence, law enforcement, and national security agencies under one roof to lead a coordinated response to these threats. Australia's main response to foreign interference was the National Security Legislation Amendment, Espionage and Foreign Interference Act 2018, which criminalises covert and deceptive activities of foreign actors that intend to interfere with Australia's institutions of democracy or to support the intelligence activities of a foreign government. Further to this, the Foreign Influence Transparency Scheme was also introduced in 2018. The purpose of this scheme is to provide the public with visibility of the nature, level, and extent of foreign influence on Australia's government and politics. Individuals or entities are required to register certain activities under the scheme if they are acting on behalf of a foreign principal. The type of activities captured under the scheme include political lobbying, communications activities, and general financial disbursement activity. In August 2018, the Australian government took action to secure our digital sovereignty by banning Huawei and other high-risk vendors with close connections to the Chinese Communist Party from providing 5G mobile network technology in Australia, underscoring our commitment to ensuring our critical infrastructure is not subject to unauthorised access or interference. That year, we also banned foreign political donations to Australian political parties after a series of scandals linked to Chinese national donors. The Australian government has further recently underscored its commitment to safeguarding the sovereignty of the nation and its institutions by passing what has come to be known as the Foreign Relations Act. This vital piece of legislation imposes obligations upon public universities, local councils and state governments to notify the federal government of written arrangements with foreign entities. Further, it empowers the federal government to ultimately terminate arrangements it deems to be inconsistent with Australia's foreign policy or may adversely impact Australia's foreign relations. This is aimed at countering a strategy by authoritarian states, most notably China with its Belt and Road deal, to seek to divide us internally between different levels of government. Central to the government's focus on combating these serious challenges has been the strong bipartisan nature of the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security, of which I have chaired since January 2021. Importantly, the committee has provided critical support for much of the vital legislation I have already mentioned. We are currently finalising a landmark review into the foreign interference threats within our higher education and research sectors. I look forward to sharing with you more details of our findings soon, but this sector is certainly not the only one that requires close attention in the context of foreign interference. Foreign interference comes from many different sources, and it is so critically important that as democracies we recognise these threats and that we do everything we can to combat these threats. They will only continue to evolve and grow in complexity as technology advances, and so does the capability of those who seek to do us harm. I want to commend the European Parliament's Committee on Foreign Interference and Disinformation for hosting today's meeting and for bringing together this like-minded democratic nations so that we can all share our own experiences to better refine and target our responses. It has never been more important that we work collaboratively to tackle these threats from a united position. Thank you.
Thank you, Senator. Now we will move on to our next speaker, Madame Lia Quattrapelle Procopio, member of the Italian Parliament Committee on Foreign and European Community Affairs. Welcome, Madame Quattrapelle. We are very interested to hear about the work done in Italy in order to contain foreign interference. The floor is now yours for 10 minutes. Lei ha la parola. E grazie.
Parlamento europeo congiuntamente ai parlamenti nazionali. Trovo che questa modalità di lavoro su questi temi sia particolarmente interessante ed efficace, proprio perché, come dice la relatrice del rapporto, o si affronta la tematica delle interferenze in modo organico e unito, oppure noi continueremo a essere deboli e esposti ai tentativi dei nostri nemici di renderci più fragili e vulnerabili. Io vorrei parlare dell'esperienza italiana facendo presente 4 punti. Il primo punto è un punto abbastanza noto di per sé e lo intitolerei così: contro le interferenze straniere, contro chi cerca di inquinare il clima di discussione pubblica, quello che conta sono i fatti. E vorrei fare l'esempio italiano relativo alla pandemia dello scorso anno. L'Italia, come sapete, è stato il primo paese più colpito dalla pandemia, è stato soprattutto nei primi mesi il paese colpito in modo più violento. Durante le prime settimane della pandemia il nostro paese ha sperimentato, oltre alla pandemia dovuta al virus, anche un'infodemia. Siamo stati oggetto di una virulenta campagna interna ed esterna di diffusione di informazioni false relative al virus, relative alla risposta nazionale, alla risposta internazionale in solidarietà con il nostro paese. Questa infodemia è stata oggetto di un rapporto approfondito del COPASIR, che è il comitato per la supervisione dei nostri servizi di sicurezza, servizi di intelligence, e nel rapporto del COPASIR e in alcune iniziative di altri enti, diciamo, che si basano su open source, è emerso di come l'Italia durante le prime settimane della pandemia ha visto un cambiamento dell'orientamento dell'opinione pubblica rispetto ai nostri alleati storici. Durante le prime settimane di marzo, durante tutto il mese di marzo, alcune agenzie di rilevazione di sondaggi hanno testato il livello di vicinanza che gli italiani sentivano verso gli alleati storici. E alcuni dati sono emersi e sono stati particolarmente significativi. Il 38% dell'opinione pubblica italiana durante quei primi giorni in cui nel nostro paese c'era da un lato il virus e dall'altro lato una mancanza evidente di equipaggiamenti a partire dalle mascherine, il 38% della nostra opinione pubblica rilevava la Germania come un paese nemico e il 35% rilevava la Cina come un paese amico e vicino. Questo è stato dovuto anche in parte da un lato alla iniziale gestione un po' complicata degli approvvigionamenti sanitari. Ricorderete che ogni paese all'epoca fece per sé e addirittura bloccò gli approvvigionamenti di materiali come le mascherine o altri materiali di carattere sanitario nei propri confini, ma fu anche dovuto a una iniziativa molto intelligente, se così si può dire, della Cina, che fece all'epoca una iniziativa di diplomazia con l'arrivo in Italia di un aereo contenente mascherine, 200.000 mascherine. Ovviamente in un paese che non produceva mascherine, non aveva scorte strategiche in quel momento, l'arrivo di 200.000 mascherine dalla Cina sembrò un arrivo di un approvvigionamento dal cielo, dal paradiso. La realtà dei fatti è che sappiamo che 200.000 mascherine all'epoca non bastavano neanche a coprire il fabbisogno di tutti i sanitari in tutto il paese, ma quell'arrivo fu orchestrato in modo molto acuto e molto adeguato dal punto di vista cinese dalla Cina. Quell'arrivo fu poi amplificato sui media sociali da tutta una campagna che coinvolse addirittura la stessa portavoce del Ministero degli Esteri cinese, che twittò una fake news, cioè l'arrivo appunto dell'aereo in Italia, seguito da un filmato in cui si vedevano dai balconi italiani delle persone che applaudivano l'inno cinese. Ovviamente questa cosa non è mai successa. In quelle ore in Italia, come in tanti altri paesi europei, c'era l'abitudine alle 18 di sera di applaudire i sanitari italiani, non l'arrivo degli approvvigionamenti dalla Cina, ma il Ministero degli Esteri cinese, la loro portavoce, twittò quel video che era stato montato ad arte. E quel video, così come tutta una serie di altre comunicazioni sui social media, venne poi attenzionato dal nostro Copasir come parte di questa infodemia. Com'è che in Italia quell'infodemia è stata sconfitta? È stata sconfitta dai fatti dell'Unione Europea, dalla solidarietà mostrata dagli Stati europei e soprattutto dalla decisione di varare Next Generation EU. Lo dico perché secondo me, se dobbiamo confrontarci sulle strategie migliori per fare fronte a chi sta cercando di interferire nel nostro discorso pubblico, dobbiamo sapere che le interferenze attecchiscono laddove ci sono dei problemi, che sono dei problemi di comunicazione ma anche dei problemi politici. La risposta più forte che noi possiamo dare è nei fatti, nel mostrarci uniti nei fatti. L'Italia durante i primi mesi della pandemia era il paese dove l'Eurobarometro rilevava il più basso livello di attaccamento all'Unione Europea. Dopo un anno, nel luglio del 2021, l'Italia è il paese che è tornato ad essere tra i paesi più europeisti di tutta l'Unione. E quindi contano i fatti. Questo è il primo punto. Il secondo punto che voglio sollevare è il tema dell'opinione pubblica, che è un'altra questione sulla quale noi dobbiamo, secondo me, politicamente interrogarci in modo approfondito. Lo diceva prima Pierfrancesco Maiorino, tutta una serie di partiti politici in Europa, incluso in Italia, sono stati accusati o sono stati coinvolti in scandali legati alla possibilità, alla profferta di dazioni monetarie dall'estero, che ammontano effettivamente a tentativi di interferenze straniere. In Italia questo tipo di dazioni nell'opinione pubblica non sono ritenute sempre pericolose. Il nostro è un paese dove per lungo tempo, durante la Guerra Fredda, ci sono stati rapporti profondi e anche rapporti economici tra alcuni partiti politici e paesi esterni al nostro. E quindi l'opinione pubblica non ha chiarissimo che le interferenze straniere sono effettivamente un problema e ammontano al fatto che noi non riusciamo e non possiamo vivere in un sistema che è controllato dall'esterno. Questo tema dell'opinione pubblica, cioè di come chiariamo che i partiti, la politica, gli uomini politici, le donne politiche e chi gestisce l'influenza deve essere libero nelle scelte e non condizionato da rapporti con l'estero, deve essere reso chiaro nell'opinione pubblica e deve essere chiarito la differenza tra alleati strategici e invece diciamo altre iniziative che ammontano appunto a interferenze. Questo elemento, almeno nell'opinione pubblica italiana, non è chiaro. Penso che un lavoro parlamentare in questo senso possa chiarirlo. Penso però che noi come esponenti politici dobbiamo cercare di renderci conto di questo elemento di difficoltà. Terzo punto, lo dirò in inglese, working across the aisle. Si riesce a essere efficaci, e l'esempio della vostra commissione è un esempio assolutamente fondamentale, si riesce ad essere efficaci su questo tema delle interferenze straniere se si lavora con chi la pensa in modo diverso. Questo è quello che ha fatto l'Italia con la proposta di legge che è in questo momento in discussione al Senato, dell'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sulle fake news. Noi riusciamo a costruire un consenso politico solo se lavoriamo al di là degli schieramenti parlamentari, ed è per questo che riteniamo come paese che questo tema debba essere prima di tutto oggetto di un'indagine, prima di diventare diciamo prima che si prendano delle iniziative legislative, perché la politica deve trovare deve capire insieme qual è la definizione di fake news e trovare insieme un codice di condotta comune che faccia sì e che ci renda più forti di fronte a questa minaccia. Il lavoro che sta facendo il Parlamento europeo in questo senso è speculare, è simile a quello fatto in Italia con questa proposta di legge di commissione di inchiesta proprio sulla diffusione di fake news. Il quarto e ultimo punto, Next Generation EU. Il piano di 750 miliardi è un piano di una strategia di investimenti per rilanciare anche la transizione digitale. Mi sento di dire, anche forte dell'esperienza italiana, che utilizzerà una parte delle risorse per creare l'Agenzia per la Cyber Security e per creare una cloud nazionale e un perimetro di sicurezza nazionale su tutti i dati e su tutti gli equipaggiamenti che verranno acquistati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mi sento di dire che gli investimenti che faremo utilizzando le risorse di Next Generation EU devono tenere conto di quanto state sollevando con il lavoro della vostra commissione. L'investimento deve essere un investimento strategico anche per quanto riguarda il procurement, anche per quanto riguarda più in generale l'atteggiamento che noi terremo sull'acquisto di servizi digitali. Questo punto non è stato sollevato e io credo debba essere invece sollevato, perché se vogliamo far fare un passo in avanti e una transizione reale all'Unione Europea, il tema di da chi acquistiamo, che cosa acquistiamo, come ci rendiamo strategicamente autonomi dal punto di vista della sicurezza digitale deve essere un ragionamento che fa parte dei ragionamenti che prendiamo anche dentro Next Generation EU. Così come il fatto che ci saranno tutta una serie di risorse in tanti paesi europei che permetteranno un certo tipo di transizione deve essere guardato tenendo conto appunto del tema della sicurezza nazionale e dell'evitare interferenze straniere anche in termini di acquisizioni ostili di aziende e di settori strategici, perché laddove ci sono delle grandi opportunità di carattere economico c'è anche l'interesse non solo del paese, ma anche di altri paesi a interferire in questo tipo di investimenti e di rilancio produttivo. E quindi questo punto su come teniamo insieme il discorso delle interferenze strategiche con il piano, con i piani nazionali di ripresa e resilienza e con gli investimenti europei previsti per Next Generation EU, credo che debba essere una questione attenzionata anche dalla vostra Commissione. Grazie.
Grazie a lei. I would like now to invite you to go to Lithuania and to listen to Mr. Laurinas Kasčiūnas, chair of the Lithuanian Seimas Committee on National Security and Defense. As you all know, Lithuania has been at the forefront of the fight against interference from Russia for a very long period and often alone, and now is facing interference attempts coming from China. So I would like to welcome very warmly Mr. Kasčiūnas, and we are all eager to hear now from him how Lithuania is dealing with the issue of foreign interference. Thank you for joining us. You have the floor now.
Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Labai malonu būti kartu su jumis. Iš tiesų turim jau nemažai patirties, ko pasidalinti, ir turim daug iniciatyvų mūsų parlamente, kuriomis siekime mažinti įvairias užsienio priešiškų valstybių, autoritarinių valstybių įtakos darimo mechanizmus mūsų valstybė. Aš galbūt savo pranešimą pradėsiu nuo tokio šiek tiek globalesnio lygmens, o po to pereisiu prie lietuviško atvejo analizės, prie lietuviško specifikos. Na, norint, nenori, bet mes turim kalbėti apie tai, kad mes 21 amžių turbūt galime vertinti kaip Kinijos galios augimo amžių. Tai nėra ko turbūt viso to slėpti. Kartu su Kinijos iškilimu keičiasi pasaulio ekonomikos struktūra, keičiasi didžiųjų valstybių santykių dinamika. Iš esmės keičiasi saugumo aplinka. Ir mums irgi tenka atsakyti klausimus ir svarstyti naujus pasirinkimus visai Europai. Kas dabar geriausiai užtikrins mūsų saugumą ir gerovę, ar tarptautinės, ar viešnacionalinės organizacijos, ar mes kaip nacionalinės valstybės. Išryškėjo ir Kinijos siekis pateikti savo ekonominį socialinį modelį kaip sektiną pavyzdį kitoms šalims, Pietryčių Azijos, Lotynų Amerikos ir Afrikos šalims, ypač aponuojant liberaliai vakarietiškai demokratijai. Vakarų valstybės, regis, tebesiremia tą pačią neoliberalę pasaulio tvarkos ir ekonomikos sampratą. Tuo tarpu Kinija nusekliai laikosi merkantilistinės pažiūros, kuo mažiau importuoti ir užsimti kuo daugiau nišų eksportui. COVID-19 pandemijos pradžioje išryškėjusios Kinijos sutelkta įmonių strateginių žaliavų ir tiekimo grandinių kontrolė yra ekonominio saugumo pavojaus signalas daugumai vakarų vyriausybių. Neretu atveju net ir vakarų gynybos technologijos negali apsieiti be komponentų tiekimo iš Kinijos. Visi šie reiškiniai remiasi ir informacijos tekėjimu į Kiniją, jos kaupimu ir apdorojimu. Neoliberalus požiūris esą vakaruose likusi aukštos pridėtinės vertės gamyba gali padėti išlaikyti vakarų technologinį pranašumą, nėra tvarus. Kinijos strategija pagamintoje Kinijoje 2025, tos programoje šitoje, Kinijos komunistų partija pabrėžė tikslą paversti Kiniją aukštos pridėtinės vertės gamybos šalimi. Siekdama visiškai kontroliuoti vietos gamintojus, komunistų partija taiko maksimalaus protekcionizmo principus Kinijos vidaus rinkoje, iš kurios nuosekliai išmetinėjo užsienio kapitalo konkurentus. Tuo tarpu Europos Sąjungoje Kinija naudojasi tuo, kad globalizacijos pasaulinės priekybos liberalizavimo kontekste mes atvėrėme savo rinkas Kinijos prekiams ir investicijoms. Plačiai naudojasi Kinija Europos Sąjungos rinkų atvėrimu. Savo rinkų atvėrimą Kinija grindžia tuo tarpo dvišaliais santykiais ir sieja su demokratiniam pasauliu nepriimtinais politiniais reikalavimais. Tokiais kaip būtinybė neturėti jokių susitarimų su Taivanu ar Hongkongu, ar net draudimas pilietiniai visuomeniai reikšti nepriklausomą nuomonę dėl Tibeto. Už garsiai pareikštą nuomonę apie ugiūrų persiekimą Kinija taiko individualias sankcijas Europos Sąjungos valstybių narių parlamentarams. Deja, tokia politika niekaip netrukdo Kinijai skverbtis į ES valstybių narių nacionaliniam saugumui svarbius sektorius. Kaip žinia, Kinijos ekspansinė strategija orientuota į transporto ir logistikos mazgų bei žaliavų eksporto maršrutų kontrolę. Taip pat jų tikslas paremti strategijos Made in China 2025 tikslus, perimti aukštos pridėtinės vertės sektorius su jų technologinė baze, o taip pat užsitikrinti prieigą prie ES rinkų per savo kontroliuojamas įmonės. Taigi, Kinijos ir kitų autoritarinių valstybių, be jokios abejonės ir Rusijos, įtaka vakarų demokratijoms gali būti daroma įvairiomis priemonėmis. Pavyzdžiui, įsitvirtinant vienos ar kitos valstybės ekonomikoje, investuojant į strateginius ūkio sektorius, tokius kaip energetika, finansai, transporto infrastruktūra ir komunikacijos. Ir taip įgyjant prieigą prie kritinės infrastruktūros. Tai sukuria prielaidas tokių valstybių pažeidžiamumui per atsiradusias galimybės daryti joms politinį spaudimą. Na ir dabar perinu prie Lietuvos atvejo. Lietuvos nauja vyriausybė, jau metus dirbanti vyriausybė, išsikėlė savo labai ambicingą tikslą tapti nepriklausoma nuo nepatikimų technologijų tiekėjų. Mes tiesiog apsisprendėme rinktis plėtoti naujos kartos technologijos nacionaliniam saugumui svarbiose kritinės infrastruktūros objektuose, remiantis mūsų strateginių partnerių ir sąjungininkų sukurtomis technologijomis. Tačiau susidūrus su ES viešųjų pirkimo taisyklėmis, kartais susidaro įspūdis, kad autoritarinių režimų kontroliuojamoms kompanijoms šitos taisyklės sudaro vienodas arba gal net kartais palankesnės sąlygas dalyvauti, nes nėra galimybių patikrinti tokių įmonių finansinių skaidrumo ir nustatyti, ar yra valstybinė protekcija ar ne. Priminsiu, jog pagal Kinijos 2017 metų nacionalinio saugumo įstatymą visos Kinijos įmonės ar piliečiai privalo teikti režimų informaciją ir duomenis. Šis reikalavimas galioja ir visame pasaulyje veikiančioms Kinijos informacinių technologijų ir komunikacijų kompanijoms. Todėl jų duomenys tampa prieinami valdančiajam komunistiniam režimui. Todėl mes keliame klausimą ir bandyti reikia kelti visos ES lygių dėl mūsų visų atskirų valstybių narių teisės apsaugoti savo nacionalinio saugumo interesus ir svarbius strateginius objektus nuo autoritarinių ES vertybėms grėsmę keliančių valstybių įtakos. ES tik 2019 metais priėmė reglamentą dėl tiesioginių užsienio investicijų patikros, kuris įsigaliojo vos prieš metus. Tai svarbus, tačiau nepakankamas žingsnis, siekiant apsaugoti savo kritinę infrastruktūrą nuo patekimo į autoritarinių režimų technologinę priklausomybę. Lietuva yra viena pirmųjų ES įdiegusi trečiųjų šalių investicijų patikros mechanizmą, kuri taip pat taiko ir strateginių įmonių stambių sandorių patikrai. Šis mechanizmas suteikia galimybę kontroliuoti ne tik trečiųjų šalių kompanijų ateimą į kritinės infrastruktūros valdymą, bet ir apsaugoti nuo nepatikimų technologijų dominavimo. Štai pavyzdžiui, šiais metais Lietuva priėmė įstatymus, kuriais remiantis patikimais nacionalinio saugumo interesus atitinkančiais 5G ryšio gamintojais ir tiekėjais bus pripažįstami tik ES, NATO, Europos Laisvos Prekybos asociacijos ir EBPO valstybėse įsisteigė ir iš trečiųjų šalių nekontroliuojami gamintojai ir tiekėjai. Sunku įsivaizduoti, kaip ateityje galėtų efektyviai veikti karinės komunikacijos ar jautrių duomenų apsikeitimas tarp NATO sąjungininkų, jeigu dalyje valstybių 5G ryšys būtų plėtojamas Kinijos technologijų pagrindu. Tačiau paradoksas. Diktatoriškų valstybių kompanijos šiandien grasina Lietuvos institucijoms teismų procesais, be kita ko remdamasi ES viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Pavyzdžiui, strateginių įmonių sandorius tikrinanti Lietuvos vyriausybinė komisija sausio mėnesį dar šių metų atmetė Kinijos kompanijos Nuktech pasiūlymą viešųjų pirkimų konkurse dėl keleivių ir bagažo skenavimo įrangos dygimo Lietuvos oro uostas. Šiai Kinijos kompanijai atstovaujantis advokatai atsiuntė laišką Lietuvos vyriausybei su įspėjimais, kad pašalinimas iš viešo pirkimo konkurso, grindžiant nacionalinio saugumo interesais, reiškia ES sutartyse įtvirtintų laisvių pažeidimą. Kitos Kinijos bendrovės Huawei laiške teigiama, kad Lietuvos įstatymai dėl 5G plėtros yra diskriminaciniai ir pažeidžia pagrindinį ES laisvo prekių ir paslaugų judėjimų principą. Naujos kartos 5G ryšiai neišvengiamai paveiks visas elektroninių komunikacijų sistemas. Tai ne tik kibernetinio ir asmens duomenų saugumo klausimas. Tai ir kritinės infrastruktūros, įskaitant karinę komunikaciją, saugumo užtikrinimo klausimas. Todėl mes manome, kad turime teisę patys spręsti, kuris gamintojas ir tiekėjas yra patikimas, kad nacionaliniam saugumui svarbus duomenys neatsidurtų agresyvių autoritarinių režimų rankose. Mums, kaip ir manau, visai Europai teks rinktis, ar priklausyti nuo autoritarinių režimų kontroliuojamų įmonių technologijų, ar rinktis kitą kelią, patikimus gamintojus ir tiekėjus, šalių atitinkančių euroatlantinio saugumo vertybinius kriterijus. Todėl remiame Europos parlamento šių metų rugsėjo 16 dienos rezoliuciją, kurią komisija raginama parengti ryštingesnę, visapusiškesnę ir nuoseklesnę ES ir Kinijos strategiją, kuri vienintų visas valstybės narės ir formuotų santykius su Kinija visos ES labui. Visų pirma, ginant mūsų vertybės ir propaguojant taisyklėmis grindžiamą daugiašalę tvarką. Mažiausiai, ką galima reikėtų padaryti, kaip jau ir pavyzdžiais rodžiau, kad Kinija ir kitos autoritarinės valstybės, besirendamos ES teisę, negalėtų peržiūrėti ir ginčyti mūsų nacionalinių sprendimų, nacionalinį saugumą saugančių sprendimų. Ačiū labai Jums uždėmesį.
Thank you so much for this very interesting intervention. Now I would like to give the floor to the members for 2 minutes each, starting with Mr. Bilčík for the EPP group.
Thank you very much, and I very much appreciate this exchange because I think a number of the speakers have mentioned and referred to especially the recent events and the context of the pandemic. And the pandemic has shown us that the problem of foreign interference, the problem of disinformation is not only present, but it's getting much, much worse. It has accentuated and accelerated a number of the trends we have observed for years now, but of course it has been an important game changer. Clearly many words have been said about a number of new players we have to face when it comes to foreign interference. It's not just about Russia. It is more and increasingly so about China as well. Of course, China does use very different strategies, but I think we need to be equally vigilant. It's also very clear from what we have heard that we cannot and are not able to confront the threats from beyond our borders alone. We have to do this together, not just within the European Union, which is something we are trying to do in our committee, and it's very good to have this exchange of views with partners from across the Union and from beyond the Union, but also with the partners outside of the EU. Particularly when it comes to confronting China, we have to work very closely with our allies in NATO, our allies across the Atlantic, and that may be the only way to secure the technological advantage, which is something we really have looked to have must look into, as well as secure the rules of the game, which will prevent this foreign interference effects from undermining our democracy across different EU member states, particularly Italy, Lithuania, which we listened to representatives today, but also every other member state. I think the cooperation within the European Union is crucial, but not sufficient when we want to confront these global threats. And this is why it's extremely important to see how we can join forces beyond the EU and with our partners. That's essential when we want to be successful in confronting the external interference in our democracy, but also fighting disinformation. Thank you.
Thank you. We now go to Ireland and to Malcolm Byrne. If you listen to us, if you hear us, the floor is yours.
Thank you very much again, Chair, for the opportunity to take part in this important discussion. In May of this year, Ireland, the Irish Health Service, experienced a cyber attack. It was the largest known attack against a health service anywhere in the world. And to attack a health service at any time obviously is something that needs to be condemned, but particularly in the course of a pandemic, it caused major disruption. Unfortunately, we are going to see an increasing number of cyber attacks against institutions of the state and indeed against state organisations. In this case, the organisation behind this are believed to have been based in Russia. And it is important that we work with the Russian authorities to deal with these cyber criminals, no matter where they happen to be based in the world. What is worse, of course, is where we have a situation where there is state-sponsored cyber terrorism and cyber attacks. And this is something where, as democracies, we have got to operate and cooperate and work closely together. On one final point, which is a concern around us asserting our democratic values, we also need to stand on guard against efforts by other powers to interfere in freedom of expression and engage in censorship online. And I think in particular in the efforts of China to look using technology to censor or control particular messages around some of its own history. I don't believe that we should ever forget the events of the 4th of June 1989 at Tiananmen Square. It is important for us in asserting our democratic values that story continues to be told. Thank you.
Thank you very much. And back to this room, I would like to give the floor now for the SND to Mr. Sanchez Amor. The floor is yours.
Gracias, Rafael. Yo querría hablar de un aspecto de la cuestión que nos trae y que nos parece desde el grupo y a mí personalmente que no está suficientemente recogida con su especificidad en el informe de nuestra colega Calniete, que es la interferencia en los procesos electorales. La interferencia en el proceso electoral completo, no estoy refiriéndome solo a interferencias en el hecho o el día de las votaciones o posteriores a las votaciones, sino la interferencia en el proceso electoral completo, porque el objetivo de muchas de estas operaciones de desinformación no es tanto, lo que es más difícil, cambiar los datos de voto emitido, como crear dudas sobre la legitimidad de nuestros procesos electorales. Con introducir la duda en la opinión pública sobre la limpieza de una elección es suficiente para estar contribuyendo a ese objetivo político y además para poder decir esos regímenes a su opinión pública. Ese es el doble estándar de las supuestas democracias de Occidente. Y también porque en campaña electoral muchas personas que no siguen la política diariamente se incorporan a la información política y son más frágiles a la hora de analizar píldoras de desinformación que van a llegarle de una manera más acelerada y más profunda que en otros momentos. Y por eso creemos que hay que tratar específicamente la cuestión de las elecciones y, por tanto, cambiar nuestro sistema de observación electoral. La observación electoral o la asistencia electoral ha sido una forma de cooperación para que las elecciones se hicieran técnicamente bien. Ahora se convierten en una especie de trinchera de defensa de la democracia y por eso nuestros sistemas de observación electoral tienen que prever la posibilidad de esas interferencias extranjeras. Ya no basta con rellenar formularios saltando de un colegio electoral a otro el día de las elecciones. el proceso electoral comienza muchos meses antes y seguramente las campañas de desinformación también. Y por eso nos parece que debía ser un asunto que, aparte de tratar con los colegas de los parlamentos nacionales, debería recogerse específicamente como una amenaza específica la desinformación en los procesos electorales en nuestro informe de esta comisión. Gracias, presidente.
Gracias. And now we move to Portugal to listen to Mr. José Magalhães. If you listen to us and hear us, then you have the floor.
Muito obrigado. Gostaríamos de, em nome do Partido Socialista, felicitar o trabalho realizado. O relatório é sólido, é um grito de alarme e tem propostas concretas, por vezes muitíssimo concretas, designadamente em relação aos processos eleitorais e ao seu financiamento clandestino, obscuro e perigoso. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar que o relatório está, em certo sentido, atrasado. Já estamos na Next Generation Internet, estamos com o Sr. Zuckerberg a preparar o Metaverse, isto é, a utilização da realidade virtual e da Augmented Reality para criar universos onde avatares pratiquem atos e transações, e isso vai colocar desafios para os quais a União Europeia não está ainda preparada. Na verdade, ninguém está preparado para esses desafios. O relatório oferece-nos uma biblioteca rica em matéria de informação e os depoimentos dados pelos peritos e os debates dos participantes serão seguramente muito úteis em Portugal, o meu país. Há falhas, há lacunas, reconhece-se que não temos uma estratégia, que é preciso formulá-la. Nós tivemos em Portugal uma experiência de êxito no combate à desinformação contra, sobre o Covid-19, mas isso não significa que estejamos preparados para a desinformação em processos eleitorais. Vamos ter agora um súbito e imprevisto, e as plataformas não são controladas por entidades de países europeus. São controladas pelas grandes big tech, pelas grandes empresas norte-americanas. Por último, gostaria de referir que Portugal aprovou uma lei, por unanimidade, que confere aos direitos dos utilizadores das plataformas a possibilidade de se defenderem contra abusos e de procurarem ter informação que contrarie as fake news, e, nesse sentido, a nossa lei obedece há recomendações contidas nos pontos 42 a 45 da resolução projetada. Em relação a questões como, e com isto termino, a dependência da União Europeia de fornecedores de tecnologia não europeus, é um desafio que não é fácil de ter resposta. A diretiva sobre microcircuitos digitais e a criação da rede europeia Gaia-X são respostas possíveis e úteis, mas é um problema muito complexo. Devemos participar em trabalho conjunto nessa matéria, e a cooperação entre os parlamentos, e parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu é absolutamente essencial, como se revela neste caso. Repito, portanto, felicitações àqueles que durante meses realizaram este trabalho tão útil. Muito obrigado.
Merci beaucoup, et désormais nous revenons à Bruxelles pour retrouver Madame Loiseau pour le groupe Renew. La parole est à vous.
Merci Monsieur le Président. Je pense que nos échanges sont très utiles parce que la coopération entre les démocraties partenaires est essentielle dans la lutte contre la désinformation et contre les ingérences étrangères, sous réserve que le niveau de confiance entre nos démocraties ne soit pas entamé. Ça nous permet d'identifier notamment rapidement les bonnes pratiques. Et le cas de l'Australie par rapport à la désinformation et aux ingérences chinoises est évidemment très éclairant. Le sénateur Patterson a déclaré le 9 octobre dernier que les cyberattaques qui émanent de Chine contre des entités gouvernementales ou des infrastructures critiques en Australie étaient implacables. Un professeur de l'Australian National University, le professeur Blaxland, lui a répondu que son université était l'objet de cyberattaques répétées. On voit bien que nous sommes donc face à des sujets que nous avons en commun. En plus de ces questions de cyberattaques, nous avons constaté en Europe une augmentation de la présence chinoise dans nos universités, dans nos centres de recherche, pour ne citer que ces exemples-là. Les instituts Confucius, par exemple, sont des têtes de pont du gouvernement chinois, qui investit par ailleurs dans des partenariats innombrables avec nos universités et nos centres de recherche. On constate que la Chine fait pression pour contrôler les narratifs qui la concernent. On constate aussi qu'elle concentre ses partenariats sur des secteurs technologiques dont les usages peuvent être civils, mais peuvent être aussi militaires. Nous avons donc intérêt à partager nos connaissances, nos expériences et les réponses que nous apportons à ces formes d'ingérence, parce qu'il est certain que ce que nous constatons en Europe doit l'être aussi dans d'autres démocraties à travers le monde.
Merci. Et maintenant, nous pouvons aller en Allemagne, au Bundesrat, pour entendre Madame Heike Raab. Si vous nous entendez, la parole est à vous.
Hallo und ich grüße ganz herzlich aus Deutschland. Ist das jetzt rot? Geht das?
Wenn es rot ist, sprechen Sie.
Ja. Hallo und ich grüße ganz herzlich nach Brüssel. Mein Name ist Heike Raab und als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder freue ich mich heute, unsere Sichtweise zu Desinformation und Einflussnahme von außen darstellen zu können. Wir haben das erlebt. Wir hatten gerade im September Wahlen für den Deutschen Bundestag. Wir haben Einflussnahmen zur Kenntnis genommen, beispielsweise von Russia Today, aber auch Desinformation bei einer schlimmen Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz, bei der 134 Menschen leider zu Tode gekommen sind. Aber per Fake News, per Desinformation wurde verbreitet, es seien 600 Kinder gestorben. Und dieses wurde alleine 300.000 Mal abgerufen. Wir kämpfen dagegen in der Rundfunkkommission der Länder. Und das tun wir mit Gesetzgebung. Aber wir glauben, wir brauchen Maßnahmenpakete, wie es auch angeklungen ist. Wir brauchen vor allen Dingen etwas wie Herdenimmunität, wie in einer Pandemie. Wir müssen die Menschen impfen können. Denn wir müssen Medienkompetenz unter die Leute auch verbreiten, damit sie von der Schule bis ins Seniorenheim auch erleben können, was Fake News sind, was Desinformation und dass man es von Qualitätsjournalismus unterscheiden kann. Wir brauchen aber auch klares Fact-Checking durch die Überprüfung und Bekämpfung konkreter Fake News und Falschmeldungen und das durch nichtstaatliche Organisationen. Zweitens brauchen wir eine strafrechtliche Verfolgung, konsequente Verfolgung strafrechtlicher Inhalte und viertens brauchen wir eben auch Qualitätsjournalismus und wie ich auch schon sagte, eine legislative Handhabe. Wir haben seitens der Rundfunkkommission der Länder mit dem Medienstaatsvertrag hier einige Instrumente angebracht. Wir brauchen aber vor allen Dingen starke private und öffentlich-rechtliche Medien, die frei von politischer Einflussnahme sind. Und wir sind ein wenig stolz darauf, dass die EU-Kommission unser deutsches System mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privatem auch als herausragend bezeichnet hat. Herausragend für Demokratie, in dem Pluralismus und Vielfalt, in dem Qualitätsjournalismus und journalistische Sorgfaltspflichten auch entgegenwirken können. Gestatten Sie mir aber auch ein Wort an Sie als Europaparlamentarierinnen und Parlamentarier, denn Sie arbeiten gerade an einem wichtigen Punkt, dem European Media Freedom Act, dem Digital Services Act und Digital Market Act. Wir brauchen hier auch im Sinne von Kultur und Medien eine besondere Sichtweise darauf, dass Fact-Checking, Qualitätsjournalismus und staatsferne Medienaufsicht auch in den Nationalstaaten gewährleistet bleibt. helfen Sie uns dabei, dass hier nicht nur die Mechanismen des Digital Marktes, des digitalen Marktes angewendet werden, sondern auch Demokratie und Medien und Pluralismus Vielfalt sichernde Maßnahmen ergriffen werden können. Das scheint uns ganz besonders wichtig. Und Safeguarding Freedom, das bedeutet auch Safeguarding Democracy und auch, dass wir gemeinsam für Pluralismus und Vielfalt und staatsferne Medien eintreten.
Dankeschön. We are now going back to Lithuania and to Mr. Emanuelis Zingeris, if you are in the same as of the Republic of Lithuania. If you are hearing us, then the floor is yours.
Monsieur Glucksmann, very good initiative. Being here in the Parliament of Lithuania, elected 8 times for 1990s, and in Council of Europe, heading the Lithuanian delegation to Council of Europe Parliamentary Assembly, I would like to say thanks a lot for a very, very important topic about intervening to our democratic world. And it will be good, dear friends, to communicate between us, European Union, and United States and Canada, and create a case of double communication in this special field of today discussed, intervening and trying to undermine our democracies. Looking up to the upcoming summit of President Biden on the 8th and 9th of December, communication, Monsieur Glucksmann, from your side should be crystal clear to our allies and friends that democracy should be under defense. And if country is free and fairly elected, free and fair, the country should be under umbrella. So in the case of Taiwan, we just on the eve of opening of Taiwanese office in Lithuania under a natural name of island of Taiwan. And in this case, we would like just to speak in one voice of 28 countries with Beijing and in one voice with Russia and Belarus, who now is just through last night attacking with hybrid attacks and artificial creating immigrant waves from third countries against Poland, Latvia and Lithuania. We will keep our humane behaviors on our borders, but we need to understand that only together we can defend our democratic world, and energy sources should not divide us. We should be related to absolutely one ethic line, one mentality line defending all of us. So in this case, after remembering our revolution 30 years ago, now looking to the European Union neighborhood like Georgia, Moldova and Ukraine, trying to support them, trying to support Balkan countries, we are remembering our 30 years of our anniversary of our contribution to Europe and democracies. Monsieur Glucksmann, thank you for contributing so much and to Caucasian region. And I would like to make one footnote that one of the gentlemen who was so constructive and so contributed on the beginning 10 years ago to democracy in Georgia, President Saakashvili, should be not kept in jail. We should unite our forces to convince the current government in Georgia to not to separate Georgia from our world and not to make any iron wall keeping in jail former President Saakashvili. Thank you so much.
Thank you very much for your message, which I, on personal note, share fully. Adesso il signore Dreosto in Bruxelles for the group ID. La parola è vostra.
Grazie, Presidente. Beh, devo ringraziare anch'io tutti gli oratori che oggi hanno parlato, ci hanno portato il loro contributo. E ritengo evidentemente che attraverso le loro testimonianze ci sia assolutamente la conferma della felice intuizione che ha visto questo Parlamento costituire questa commissione. E desidero, Presidente, anche in questa occasione ribadire come il progetto di relazione debba trovare la massima condivisione da parte dei membri di questa commissione. E tra l'altro questa cosa è stata detta anche, ha parlato di unità, la collega Quartapelle del Parlamento italiano. Quindi auspicando che il buon esito di questa richiesta, di questi lavori, ringrazio di nuovo tutti gli oratori che oggi hanno portato il loro contributo.
Grazie. Adesso il signore Maggiorino per il SND, la parola è vostra.
Grazie. Presidente, volevo fare una riflessione molto rapidamente. Credo che i diversi contributi così importanti abbiano evidenziato ancora una volta un aspetto che noi nei lavori della nostra commissione diamo un po' per implicito e che magari invece è più presente in altri diciamo momenti della vita del Parlamento europeo. E riguarda esso l'importanza del valore dell'autonomia strategica dell'Europa come contributo anche per contrastare le interferenze. Spesso parliamo di autonomia strategica in relazione alla politica estera, alla politica di difesa, alla politica di cooperazione e ne esaltiamo tutti o quasi tutti l'importanza. In questo caso credo che c'è un valore aggiunto in più perché una Europa più autonoma e più forte, pure rispetto alle questioni che riguardano l'autonomia produttiva, industriale, come diceva l'onorevole Quartapelle, ma come ci suggerivano diversi altri interventi, è un'Europa che riesce a tutelare se stessa perfino in relazione ai tentativi di condizionarla dall'esterno. Tentativi che, vediamo quel che ha fatto la Cina o quel che ha fatto la Russia, spesso cercano di infiltrarsi nell'ambito delle fragilità economiche e produttive del nostro sistema. E forse questo aspetto dovremmo esplicitarlo anche di più come Commissione, proprio nello spirito, diciamo, unitario, a cui faceva riferimento anche il collega Dreosto adesso. Grazie.
Thank you, and thank you all for your very interesting and useful contributions. I mean, clearly what we have seen is that we are all facing the same threats. And so once we are facing the same threat, then we should face these threats together and act together. It's clearly the end of history. We should all remember that for a very long period, a too long period, we have lived in, with the idea that we didn't have enemies or strategic adversaries anymore, and that the promotion globally of Western-style liberal democracy was actually a fate, and obvious, and unchallengeable. And what we are witnessing today is that, on the contrary, not only authoritarian regime can stay in their country, but they can also interfere in our democratic world, and they can actually destabilize our democracies. So it's really an urgent matter. When democracies are confronted with such a level of threat, then they should unite and they should strengthen their cooperation. And for that, parliaments are key. Strong democracies have strong parliaments. And strong parliaments should cooperate together. And I hope that the day we had today was just the beginning, a first step of a much stronger interparliamentary cooperation when it comes to defend our common good, which is democracy. So I want to thank every participant to this session. I look forward to continuing and strengthening our important cooperation on the matter. And if there is no further request, then we can close the meeting without forgetting to tell you that the next dates for the next meetings are Monday, November 15, from 16:45 to 18:45, a hearing on disinformation and conspiracy theories, for instance, vaccination, climate change, or migration, and then another meeting on Thursday, December the 2nd, from 9 to 12. I would like to thank the keynote speakers, the members of national parliaments who joined us, the members of the European Parliament, the members of this committee, interpreters, as always, so great and so quick, technical services, the formidable INGE Secretariat, and all of you. I wish you a very good evening and working plenary coming.